Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Professor Pedro, sobre o que falaremos nessa semana, professor?
Sobre um dos eventos, sem dúvida nenhuma, mais importantes deste ano e que assim será considerado nas retrospectivas sobre o ano, que foi o encontro realizado na semana passada em Singapura entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong. O encontro teve por finalidade, mais especificamente, tratar da tensão e das hostilidades na Península Coreana, não é? Como os ouvintes sabem, desde o final da Guerra da Coreia, na década de 1950, a Península Coreana, que fica ali na Ásia, é dividida em dois países, ao norte a Coreia do Norte e ao sul a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, um país com economia de mercado, com um regime político de corte liberal, a modo ocidental, e a Coreia do Norte, uma ditadura de orientação comunista. E a Coreia do Norte tem a peculiaridade de dispor de tecnologia nuclear e, inclusive, vem desenvolvendo a tecnologia de mísseis para poder explodir bombas nucleares num longo alcance a partir do lançamento desses mísseis da Coreia do Norte. Isso, evidentemente, gera preocupação nos Estados Unidos, que tem muitos aliados ali na região, a própria Coreia do Sul e o Japão, os principais deles, além de Formosa, né, a ilha de Taiwan, que é dissidente da China continental e aliada dos Estados Unidos. Após muita tensão, este encontro foi realizado e, aparentemente, com o propósito de diminuir as tensões, não é? O presidente da Coreia do Norte se comprometeu, sem fixar maiores obrigações a curto prazo, com o objetivo da desnuclearização completa da Península Coreana, o que para alguns significaria justamente deixar de produzir armas nucleares e desenvolver tecnologia nuclear. E os Estados Unidos anunciaram a intenção de acabar com os exercícios militares que realizam em conjunto com a Coreia do Sul e que são vistos pela Coreia do Norte como provocativos. As análises sobre os encontros se multiplicam e com todas as orientações possíveis. Para muitos analistas, o presidente, né, e ditador norte-coreano Kim Jong-un foi o vitorioso, porque sem que tivesse se comprometido com um objetivo mais específico de acabar com as armas nucleares, arrancou dos Estados Unidos o compromisso de diminuir a presença militar na Coreia do Sul. E, por outro lado, há analistas que acham que Trump teria sido vitorioso por romper o impasse que já se arrastava e que caminhava para o aumento da tensão na região. É difícil de saber exatamente quais os desdobramentos, né, que esse encontro terá. É possível que não tenha desdobramento nenhum, ou seja, que daqui a pouco as tensões voltem a ocorrer. O que os analistas não registraram e que me parece a nota mais importante e que vem sendo bastante estudada aqui na USP é a presença da China nesta situação. É o chamado fator China, como inclusive denominou um encontro de estudantes de relações internacionais ocorrido também na semana passada aqui na cidade universitária. Ou seja, a China, que é próxima da Coreia do Norte e que tem relações ambíguas com os Estados Unidos, é o principal personagem dessa relação e certamente teve um papel importante, mas não evidenciado pelos analistas, na realização desse encontro e também terá nos desdobramentos que esse encontro vai ter. E é preciso que fiquemos atentos ao papel da China nesse contexto.
Eu sou Francisco Costa e conversei com o professor Pedro Dallari.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.